bem-vindos a uma reunião do nosso grupo de trabalho para o acompanhamento dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Na nossa ordem do dia de hoje recebemos a Associação dos Deficientes das Forças Armadas a fim de expor a urgência da aprovação pela Assembleia da República de questões legislativas pendentes. Uma palavra de agradecimento pela presença, mas também pelo esforço, dedicação e devoção às Forças Armadas. Portugal deve-vos verdadeiramente muito. A forma como esta reunião decorrerá é da seguinte maneira: há um período de 10 minutos para uma intervenção inicial da entidade convidada, seguidamente é dada a palavra para uma ronda única dos diversos grupos parlamentares e, no final, decorrerá a resposta final da entidade convidada. Sendo assim, e sem mais demora, passaria então a palavra para uma intervenção inicial.
Deputados, permitam-me que, antes de começarmos aqui os nossos trabalhos, vos peço uma coisa. Nós pertencemos à Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Eu sou o presidente, Tenente Coronel António Neves. Tenho à minha direita o meu camarada tesoureiro Patuleia Mendes e depois o Zé Carlos Pavoeiro, que é o secretário da Direção, e aqui a doutora Sara Santos, que é a nossa assessora e minha assistente. Mas, antes de tudo, não levem a mal, mas, exatamente porque somos militares, somos deficientes das Forças Armadas, temos as nossas deficiências e gostamos de estar, quando em conversa com outras pessoas, estar perfeitamente localizados, sintonizados onde estamos. Eu e o meu camarada Patuleia Mendes somos cegos. Portanto, eu peço-lhe, Sr. Presidente, o favor de nos dizerem como é que está disposta à mesa, quem é que temos à nossa frente, para sabermos, para estarmos enquadrados perfeitamente no ambiente de...
Muito bem, é para já. Portanto, à sua esquerda, para além da doutora Sara Santos, estou eu, deputado José Lá Gonçalves, do PPD-PSD. À minha esquerda está a doutora Margarida, que coopera aqui com a Comissão de Defesa Nacional, o general Farinha. À esquerda do general Farinha está a senhora deputada Liliana Fidalgo, do PPD-PSD também. À sua esquerda está a senhora deputada Patrícia Faro, do grupo parlamentar do Partido Socialista. À esquerda do Partido Socialista, neste caso, está o grupo parlamentar do Chega, composto pelos seus deputados Raul Melo e o senhor deputado João Lopes Aleixo. Na retaguarda dos senhores deputados estão um conjunto de assessores dos diversos grupos parlamentares que acompanharão também esta reunião.
Compreendam esta nossa necessidade, não é? Ora bem, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui para falar de problemas que nos afetam muito diretamente, a nós, deficientes das Forças Armadas, e, sobretudo, quando, fazendo este ano 52 anos, que aconteceu o 25 de Abril, 52 anos também que a ATFA, a Associação de Deficientes das Forças Armadas, foi criada, 19 dias depois do 25 de Abril, é um momento para nós, todos os anos são momentos evocativos daquilo que aconteceu, mas simultaneamente são também, todos os anos, momentos de algum sentimento de frustração. Porque, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 52 anos depois, ainda continuamos a lutar para que a nação, o Estado, faça justiça àquilo que nós consideramos serem os nossos legítimos direitos. E ainda há coisas por resolver. Eu não vou falar, elencar agora aqui a história da ATFA. A ATFA é uma instituição de âmbito nacional, que está espalhada por todo o país. Nós temos a nossa sede aqui, temos 12 delegações, mas a ADFA é uma instituição que é constituída por associados, neste caso por pessoas, que somos nós. E essas pessoas que nós somos, os deficientes militares, temos necessidades próprias que resultaram dos traumas físicos que trouxemos da guerra onde estivemos a combater. Não vamos entrar agora aqui em discussões filosóficas sobre as razões ou não da guerra, que não interessa, todas as guerras são más, mas há uma coisa que é comum a todas as guerras, é que provocam, têm consequências. E as consequências, as sequelas, somos nós. E é bom que a nação seja capaz de reconhecer que aquela geração, aquelas gerações que foram para a guerra, quando foram para a guerra, foram cumprir um dever, um serviço militar obrigatório, na altura, era a lei vigente, mas muitos deles, quando regressaram, como nós, trouxemos atrás de nós as marcas dessa guerra. E o que nós queremos não é nada mais, nada menos, que seja feita justiça para que nós minimamente nos possamos sentir, digamos, não sei se o termo é compensados, mas pelo menos que sintamos minimizado o problema que nos abordou, que nos afligiu e que nos aflige. Em 74, depois do 25 de Abril, nós já tínhamos começado, uns tempos antes, nos hospitais onde estávamos mais ou menos fechados, escondidos, começamos a ter consciência dos nossos problemas, da dificuldade que iríamos ter no futuro, porque todos nós, naquela altura, com 20 e poucos anos, ambicionávamos, como qualquer pessoa, ter futuro. Ambicionávamos ter uma vida organizada, ter família, ter trabalho, ter filhos, ter... Enfim. E, de repente, ficamos muito limitados nesse aspecto. E, naquela altura, nada nos dizia o que é que nós poderíamos esperar. Não havia nada. Não havia nada. Na altura, a nação preparou-se para a guerra, mas não se preparou para o a seguir à guerra, o depois. Isso nunca esteve preparado. Os hospitais militares limitavam-se a cuidar-nos das feridas, a colocar as próteses e depois não havia mais nada. Não havia reabilitação física, profissional, psicológica, não havia nada disso. Nunca fomos psicologicamente acompanhados. Nunca ninguém nos perguntou, e agora o que é que você pensa fazer quando sair do hospital? O que é que ainda pode fazer? Nunca ninguém nos perguntou isso. Deu-se o 25 de Abril, felizmente as coisas mudaram e abriu-se a janela de oportunidades para todos nós. Mas, mais uma vez, nós, os jovens daquela altura, os deficientes militares, fomos nós que nos organizamos e, junto da sociedade civil, junto das instâncias oficiais, governamentais e militares, fomos nós que lutamos para conseguir aquilo a que tínhamos direito. Organizamos-nos numa associação, mas todos trabalhamos no terreno. Fomos nós que fomos pelo país fora fazer o levantamento daqueles milhares de portugueses, jovens portugueses deficientados, que estavam espalhados pelas aldeias e não tinham direito a nada, nem sabiam sequer aquilo a que tinham direito. E a associação, a ADFA, fez esse trabalho com os seus associados, naturalmente, como em todo lado, há alguns mais esclarecidos que outros, mas, enfim, porque também na vida militar a literacia obriga... Obriga que a estrutura militar organiza-se por postos, por classes, e, portanto, os mais apetrechados para poder lutar começaram a desenvolver um trabalho junto, enfim, das instâncias oficiais para promover a legislação que nos pudesse dar cobertura. Foi assim que nasceu o Decreto-Lei 4376. O Decreto-Lei 4376, no qual nós participamos diretamente na sua preparação, quando foi publicado em 20 de janeiro de 76, enfim, trouxe muita coisa boa, mas também foi amputado de muita coisa. E é essa muita coisa de que foi amputado que nós ainda hoje continuamos a lutar por ela. E é por isso que aqui estamos para vos apresentar estas nossas preocupações e solicitar que, enfim, nesta casa, na Assembleia da República, onde as leis são discutidas, enfim, que nos ajudem procurando que, de uma vez por todas, 52 anos depois do 25 de Abril, este problema, este dossiê da guerra colonial, seja devidamente encerrado. Nós trouxemos, que vos distribuímos, um documento, que é o nosso caderno reivindicativo, onde elencamos 4 ou 5 dos temas que continuam por resolver. E são temas para os quais, aqui, a Assembleia da República é a casa fundamental, a casa, enfim, ideal, primordial, para os poder resolver, porque todos eles implicam pequenas alterações ou adaptações às leis vigentes. Temos também depois elencados alguns problemas que continuam no dia-a-dia das nossas preocupações, que são a parte operacional do apoio que nos devia ser dado e prestado pela nação, que é, refiro-me ao fornecimento de produtos de apoio, próteses, ortóteses, cadeiras de roda, meios técnicos, técnicas, que incompreensivelmente demoram tempos e tempos a ser fornecidos. Nós sabemos que, por exemplo, o Orçamento do Estado, este ano, tem uma rubrica especial para essa área, mas depois essa rubrica não sei para onde é que vai. Vai para o IASFA, vai para a ADM, vai não sei para onde. Sei que quando nós precisamos de uma prótese, vamos ao Laboratório Nacional de Medicamento, que é a entidade que fornece os materiais, que contacta com as casas fornecedoras, e a resposta é a mesma, é sempre a mesma. Não, ainda não pode ser, porque não temos verba para comprar. Não pode ser. Nós, a quem nos falta um braço ou uma perna, ou seja o que for, precisamos da prótese, porque a prótese é a extensão do nosso corpo. Não podemos estar com necessidade em janeiro e que a prótese só seja fornecida em outubro ou novembro. Ou que estejam a organizar blocos, pacotes de encomendas para depois fazer uma pesquisa ao mercado para fornecer tudo de uma só vez. Não pode ser assim. A deficiência, as necessidades que nós temos são pontuais, cada caso é um caso. Não podemos estar à espera que venha meses para que venha uma prótese. Mas temos também o problema do atendimento hospitalar. O Hospital Militar, o HFAR, hoje em dia não dá resposta. Não tem capacidade, há valências que não existem lá, consultas de especialidade que não existem. Nós vamos a uma consulta de fisiatria e ficamos a saber que o médico, o fisiatra, está lá, por favor, está lá pro bono, é um senhor, um médico já reformado, que vai lá uma vez por semana fazer um jeito. Isto não pode ser. Não pode ser. Estamos em 2021, 52 anos depois da guerra ter terminado, e nós continuamos com estes problemas. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tempo não é muito para expor todos estes problemas em pormenor. Nós temos aí, como disse, nesse pequeno apontamento, nesse documento, elencados as nossas principais preocupações. E é para isso que nós aqui estamos à espera de encontrar, enfim, de encontrar os apoios para que a solução para esses problemas possa surgir de uma vez por todas. Quando foi da discussão do orçamento, nós tivemos a preocupação de solicitar audiências com os diferentes grupos parlamentares a quem colocamos as nossas questões. Temos que reconhecer que todos nos receberam com muita atenção. Temos que reconhecer que, quando foi da discussão e quando foi da audição ao Sr. Ministro da Defesa, nós estivemos cá a ouvir e ficamos muito satisfeitos por ver que as nossas pretensões tinham sido atendidas, que todos os senhores deputados colocaram estas questões, mas depois o tempo passa, as semanas passam, os meses passam, os anos, os 52 anos passam e continuamos sempre à espera de que tudo seja resolvido. Portanto, senhores deputados, senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos dão. Estamos aqui, naturalmente, disponíveis para pontualmente poder esclarecer alguma dúvida que nos queiram colocar, porque, enfim, o tempo para nós não dá mais e eu, se calhar, até já o esgotei em demasiado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção. Dar-lhe nota a si e a quem o acompanha, que se juntou a nós também, a excelentíssima Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Livre, e também o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS, que se encontram à esquerda do Partido Chega, como tinha referido no início desta audição. Sendo assim, passo a palavra então aos grupos parlamentares. Começando pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Força.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, quero começar por saudar a Associação e, através de vós, prestar um reconhecimento sincero a todos os militares que, ao serviço da Pátria, sofreram os sacrifícios pessoais profundos, muitos deles irreversíveis. O vosso percurso e o vosso sacrifício não são indiferentes a esta Casa. Merecem respeito, reconhecimento e atenção. Tomamos boa nota das preocupações que aqui nos trazem, designadamente quanto às matérias que consideram ainda pendentes, num momento com um forte significado histórico, mais de 50 anos após o fim da Guerra do Ultramar. Compreendemos esse enquadramento, mas importa também distinguir entre as verdadeiras lacunas e opções legislativas que resultaram de um esforço de equilíbrios entre os diferentes regimes. É fundamental que qualquer evolução neste domínio seja juridicamente sólida, financeiramente sustentável e socialmente equilibrada, evitando soluções que possam gerar desigualdades injustificadas ou comprometer a estabilidade futura das políticas públicas. Dito isto, quero deixar claro que o PSD está disponível para ouvir, para dialogar e para trabalhar soluções devidamente fundamentadas. E, neste sentido, gostaria de perguntar-vos questões muito objetivas. Entre as várias matérias que têm vindo a defender ao longo dos anos, quais é que consideram verdadeiramente inadiáveis neste momento? Se nos podem indicar qual o universo dos beneficiários abrangidos pelas medidas que propõem, inclusive deficientes e viúvas, e relativamente às viúvas, quais são, na vossa perspectiva, as situações mais urgentes que carecem de correção? E que estimativa fazem do impacto financeiro global dessas propostas? Por fim, quero reiterar que o compromisso do PSD é continuar a honrar aqueles que serviram Portugal com justiça e com respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra ao Partido Chega, que vai dividir o tempo entre os seus deputados Raul de Melo e João Lopes Aleixo. Portanto, passava então a palavra ao seu deputado Raul de Melo. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação de Deficientes das Forças Armadas. No último ano, e de forma recorrente, os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas têm vindo a denunciar situações de atrasos graves na entrega de próteses, ortóteses, cadeiras de rodas e outros materiais ortopédicos absolutamente essenciais à mobilidade e qualidade de vida. Falamos de situações completamente inaceitáveis, que em muitos casos colocam estes cidadãos numa condição de verdadeira reclusão forçada, impedindo de sair das suas próprias casas devido à dependência total desses dispositivos médicos. Aliás, importa desde já perguntar qual é, neste momento, a situação no terreno. Continuam a verificar-se esses atrasos na entrega dos equipamentos essenciais? As denúncias feitas ao longo do último ano foram particularmente preocupantes. De acordo com o que foi tornado público, o Laboratório Nacional do Medicamento, entidade responsável pela logística e aquisição destes dispositivos para as Forças Armadas, não estabelecia sequer prazos de entrega no momento dos pedidos. Isto significa que muitos destes antigos combatentes ficavam entregues à sua incerteza, sem qualquer previsão para a resolução das suas necessidades básicas. E perante este cenário, importa também perceber quais são hoje as situações mais críticas que identificam. Continuamos a ter casos de pessoas completamente dependentes sem resposta adequada? Segundo foi reportado pela vossa associação, existem casos de antigos combatentes à espera há mais de um ano por uma prótese ou por cadeiras de rodas. Outros aguardam 6, 7, 8, 9 meses. E perante isso, eu pergunto-vos diretamente, disponham de dados atualizados sobre o número de pedidos pendentes neste momento? Houve alguma evolução significativa face ao cenário que descreveram no passado recente? Senhores representantes da ADFA, importa ainda referir que já na presente legislatura tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro da Defesa, que afirmou que esta situação estaria em vias de resolução. A verdade é que aquilo que queremos hoje perceber é se essas garantias tiveram realmente tradução prática. Sentiram no terreno alguma melhoria concreta? Ou continuam estes problemas a repetir-se ano após ano sem solução estrutural? Porque aquilo que nós temos assistido é a um padrão preocupante. Sempre que estas situações vêm a público, surgem promessas de resolução célere, mas na prática o problema arrasta-se e repete-se ciclicamente. E este é um verdadeiro calvário para muitos dos deficientes das Forças Armadas, que veem a sua dignidade e a qualidade de vida comprometida por falhas que o Estado tem a obrigação de prevenir e de resolver. E nesse sentido, gostaria também de vos questionar que propostas concretas tem a Associação dos Deficientes das Forças Armadas para ultrapassar definitivamente este problema? Que medidas consideram prioritárias para garantir que situações como estas não voltem a ocorrer? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar os representantes da Associação de Deficientes das Forças Armadas e agradecer a vossa presença e, mais uma vez, por nos prestarem os esclarecimentos sobre as vossas necessidades, que, na realidade, são discutidas há muito tempo e num adiamento quase permanente. E, na realidade, este adiamento penso que já não pode ser considerado um mero atraso administrativo. Estamos a falar de uma falha do Estado. E, sinceramente, considero que há dívidas que um país, sendo uma pessoa de bem, não pode fingir que não tem. E esta é uma delas. Há uma outra questão que penso que não ajuda a ultrapassar também todas estas injustiças. A verdade é que temos perdido muito tempo, por vezes, a discutir o acessório e perdemos de vista o essencial. Ao longo dos últimos anos temos visto que se tem instalado demasiadas vezes uma forma de olhar para os ex-combatentes que os diminui ou que procura julgá-los com a facilidade de quem já sabe o fim da história, mas nunca teve que viver o princípio dela. Mas numa democracia madura temos que saber distinguir entre o debate histórico e o respeito devido àqueles que serviram o seu país no quadro das decisões que esse mesmo país então tomou. Falamos de homens que ficaram com marcas físicas e psicológicas para o resto da vida. Falamos também de famílias, filhos e viúvas que carregam durante anos encargos e sacrifícios que o Estado não pode, na minha opinião, fingir que não vê. O que não pode acontecer é deixar cair sobre esta geração que serviu o país, um anátema, uma espécie de culpa retrospectiva, um julgamento moral feito décadas depois, por quem nunca enfrentou o que os senhores enfrentaram e, com isso, ser uma desculpa para não resolver a situação. Da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar de Chega, deixo-vos apenas uma nota, que ouvimos com atenção o que foi exposto. Entendemos que um país decente mede-se também pela forma como trata aqueles que serviram o país em circunstâncias extremas e, por isso, mais do que perguntas, o que eu vos deixo é o nosso compromisso de continuar a lutar por estas injustiças e pela correção das mesmas. E permitam-me terminar recordando uma frase que geralmente é atribuída a Calvin Coolidge, que viria a ser o 30º Presidente dos Estados Unidos e que dizia: uma nação que esquece os seus defensores será ela própria esquecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. Força.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e, obviamente, um cumprimento especial e agradecer a presença do Sr. Presidente da Direção Nacional, Tenente Coronel António Neves, e em si cumprimentar a restante equipa e demais membros da Associação. Dizer-vos que algumas das questões que tinha aqui, de facto, se prendiam com aquelas que são as vossas, o vosso caderno de encargos atual, porque na verdade eu sei que já estiveram aqui em 2022 e que disseram que temos questões pendentes e gostaríamos de ver resolvidas numa altura em que se faz os 50 anos do 25 de Abril. E, efetivamente, penso que a situação ficou pendente. Eu já tinha conhecimento delas e hoje vocês fizeram o favor de nos trazer aqui aquelas que são as vossas reivindicações, que se prendem nomeadamente com as questões da revisão do aumento das pensões, a questão das próteses, também o fim da tributação das pensões ao nível de IRS. Eu dizer-vos, como disse quando me apresentei, pertenço ao Círculo Eleitoral do Porto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e já tive a oportunidade de visitar as vossas instalações na delegação do Porto. Sei que, e com muito agrado, aliás, porque há várias respostas que vocês estão a desenvolver, gostaria, tomando boa nota daquilo que nos deixam aqui hoje, também gostaria de perceber, porque estão a ser desenvolvidas respostas sociais nessa delegação, uma delas é uma reabilitação, penso que será para um lar de acolhimento, se tiverem indicação de que nos possam dar, porque já foi há algum tempo, se conseguiram o financiamento necessário para concluir essa resposta, se tiverem essa informação, se não, obviamente aguardarei e pesquisarei de uma outra forma. Mais uma vez agradecer a vossa presença e vocês entregaram-nos este documento e, portanto, está aqui registado, não tenho questões a colocar porque as vossas reivindicações estão claras. E uma vez mais agradecer-vos a vossa presença e por representarem, por estarem com Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Força.
Muito obrigado, Presidente. Muito boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados, e muito boa tarde aos caros representantes da Associação Nacional dos Docentes das Forças Armadas, a quem agradeço muito a presença e a disponibilidade para reunirem connosco. A vossa associação tem desempenhado um papel fundamental na defesa dos direitos de quem serviu o país em circunstâncias particularmente exigentes. E hoje o nosso objetivo aqui é sobretudo ouvir-vos. Agradeço desde já esta informação que nos trazem e o vosso caderno de encargos que nos entregaram. Gostaríamos de compreender melhor as dificuldades que persistem, perceber onde é que o apoio institucional ainda não chega e recolher outras possíveis contributos que nos permitam também ajudar a melhorar as respostas públicas. Nós temos acompanhado as vossas questões. Eu tive a oportunidade de vos visitar há cerca de um ano aqui na delegação de Lisboa. Conversámos longamente durante uma tarde e fiquei muito sensibilizada para as vossas questões. Nós gostávamos de saber, apesar de já nos terem referido isto no início desta audiência e na vossa intervenção, se têm números atualizados relativamente ao número de pessoas que estão à espera dos equipamentos médicos essenciais. Se sabem as próteses, as ortoteses, devido aos atrasos. E se a situação tem melhorado, está na mesma, se tem piorado. Queríamos saber relativamente aqui à última vez que conversámos, aqui há cerca de um ano, como é que as coisas estão, como é que tem evoluído a situação. Depois, também gostaria de saber que o Sr. Ministro da Defesa reconheceu que cerca de 200 processos para atribuir o Estatuto Deficiente das Forças Armadas para regularizar situações pendentes e garantir acesso a direitos, como pensões e apoios, e gostava de saber se têm conhecimento, se quantos processos desses foram concluídos, ou se continuam a aguardar e se há obstáculos a esta implementação e a concretização deste estatuto. E depois também gostaria de saber sobre o processo de atualização de pensões. Eu não tive a oportunidade ainda de ler tudo o que vocês obviamente trouxeram aqui, mas gostaria também de saber, relativamente ao processo de atualização das pensões, como é que está o processo, quais são os principais desafios e o que é que esperam, o que é que aguardam. Depois leremos com toda a atenção aqui o que nos trazem, mas desde já agradeço as respostas a estas questões que coloquei aqui, se tiverem condições de o fazer. E muito obrigada por aqui estarem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Força, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhores dirigentes e representantes da ADFA. É, obviamente, um gosto sempre recebê-los nesta casa. O Grupo Parlamentar do CDS tem de sempre uma colaboração muito próxima com a ADFA e um acompanhamento muito permanente das questões que nos trazem, quando está na oposição e quando está no governo, e, portanto, isso não muda consoante a posição que assumimos a cada momento. Sabemos que algumas questões são mais de resolução mais acessível que outras. Como sabem, neste mandato houve uma prioridade que foi assumida, que foi regularizar as pendências, porque achou o Sr. Ministro da Defesa, achou o Governo, que era uma indignidade haver a espera que havia para que os processos de reconhecimento fossem despachados. Como foi dito pela Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, a informação que o Sr. Ministro da Defesa nos deu na última audição é que todos os processos atrasados tinham sido resolvidos e que tinham inclusivamente sido tratados pela Task Force, outros que entretanto entraram, e é importante saber isso, porque a primeira de todas as questões é de facto nós não termos as pessoas à espera para verem reconhecido aquilo que é evidente, que é o serviço que fizeram ao país e a consequência negativa que infelizmente tiveram no âmbito desse serviço que prestaram. Há questões que dizem respeito a prestações sociais que são de resolução mais complexa, porque implicam a articulação entre vários ministérios, designadamente com a Segurança Social, com as Finanças, e são sempre mais difíceis, são assim em todos os governos, não vale a pena também a fugir a isso. Mas há aqui uma questão que me preocupou bastante, porque a informação que tivemos na altura do Orçamento de Estado, e na altura também recebemos e recebemos o vosso caderno reivindicativo, e relativamente à questão das próteses e dos dispositivos, a informação que foi tida na altura é que, de facto, havia um problema, tinha havido um constrangimento relativamente à plataforma, mas que isso iria ter solução e que, portanto, os prazos iam ser encurtados. Se assim não é, nós temos, obviamente, que fazer esse seguimento e dar o feedback, porque o que dizem os serviços... Aí não é uma questão da tutela. O que dizem os serviços à tutela é que o problema está resolvido. E, portanto, se eventualmente não estiver, é algo que, obviamente, tem de se ir avaliar. Eu chequei, acabei de pedir informação durante esta audição, novamente, e a informação que há dos serviços é que a plataforma permitiu resolver, agilizar, e que hoje em dia é muito rápido e fácil aceder a estes dispositivos e fazer a sua substituição. E, portanto, aí é muito importante mesmo nós podermos agir, caso não seja assim, porque efetivamente está a ser dada uma informação que é errada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra para a resposta final à digníssima Associação, assinalar a presença também do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional aqui na Assembleia da República, o deputado Pedro Pessanha, que se encontra ao vosso lado direito, e questiono se quer dar alguma palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não apenas para cumprimentar a audição de hoje, muito nos honra ter a vossa presença e só dar seguimento àquilo que o Sr. Deputado João Almeida acabou agora de questionar. Eu também tenho algumas informações que me vão chegando preocupantes relativamente à entrega das próteses. Ainda há poucos dias recebi um e-mail por parte de uma pessoa que continua à espera há quase um ano e meio de uma prótese que ainda não recebeu. E, portanto, claramente, pelos vistos, teremos que indagar e questionar o que é que está a acontecer nesse sentido, porque existem falhas e que são graves e que obviamente prejudicam as pessoas no seu dia-a-dia. Só queria dar nota disso e muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Daria então agora a palavra aos membros da Associação e, creio que ao Sr. Presidente, para prestar os esclarecimentos que tiver por conveniente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Saudar também o Dr. Pessanha, com quem já estivemos reunidos lá na ADFA, já nos deu a honra da sua visita. Eu vou tentar responder às questões que foram colocadas e depois, naturalmente, terei que me socorrer aqui dos meus camaradas, porque não me é fácil tomar nota das perguntas todas. Mas vou tentar responder. Relativamente às questões que a senhora deputada do PSD colocou, nesse documento que aqui deixamos, temos elencado quantitativamente para cada um dos temas da, da, que têm a ver com aspectos legislativos, portanto, dentro do caderno reivindicativo, temos aí elencado o número de deficientes militares que estão aí incluídos. Esses números foram fornecidos pela Caixa Geral de Aposentações. E referem-se ao ano passado, até o ano passado. Eu gostava, sobre esses cinco temas aí do caderno reivindicativo, para não perder muito tempo e não estar a amassá-los com isso, porque depois poderão ter a oportunidade, se assim o entenderem, de ler mais em pormenor o que aí está, mas estou dados gerais. Por exemplo, o primeiro tema aí são coisas caricatas. Por exemplo, o primeiro tema diz respeito àqueles deficientes com menos de 30% de incapacidade e que, por isso mesmo, não são considerados deficientes das Forças Armadas. Eu tenho que, permitam-me, que dê este esclarecimento. Quando nós dizemos deficiente das Forças Armadas, não estamos a querer dizer um deficiente militar. Estamos a querer dizer um deficiente militar que cumpre com os requisitos do Decreto-Lei 4376. Portanto, a designação deficiente das Forças Armadas é uma figura jurídica. É preciso entender isto. Ora bem, o DFA, nós dizemos genericamente o DFA. Ora bem, o Decreto-Lei 4376 criou essa grande injustiça, que foi criar a categoria de DFA e a categoria de deficiente militar em serviço. O DFA está abrangido pelo Decreto-Lei 4376, que lhe atribui uma série de direitos, muito bem, e pronto, podemos dizer que está tudo razoavelmente bem. Os deficientes militares em serviço são considerados funcionários públicos que tiveram um acidente no trabalho. Isso não pode ser. E essa foi a grande frustração nossa quando o Decreto-Lei 4376 foi publicado. É que essa parte foi omitida. E o que é que acontece? Por exemplo, dois militares que na mesma situação, na mesma emboscada, foram feridos os dois. Foram para o hospital. Um porque o ferimento era mais, enfim, curou-se mais depressa do que o outro. O que se curou mais depressa foi à junta médica. Nessa altura ainda não havia Decreto-Lei 4376. Era o Decreto-Lei 210 de 73. E esse militar que foi à junta foi atribuído a uma pensão, uma desvalorização, imaginemos, de 20%. E ele foi considerado deficiente militar. Espera. Quando, em 76, foi publicado o Decreto-Lei 43, todos aqueles militares que estavam para trás, que tinham sido, que mesmo não tendo 30% de desvalorização, mas já tinham ido à junta, foram automaticamente considerados DFAs. O camarada daquele que demorou mais tempo a curar-se, que só foi à junta médica depois do dia 20 de janeiro de 76, como não tinha 30%, já não foi classificado DFA. É uma injustiça tremenda. E essa injustiça tremenda significa que esse militar, naquela altura, tinha, a pensão que ele tinha era a pensão como se ele tivesse tido um acidente em serviço. Era uma percentagem do vencimento. Ora, o vencimento era uma miséria. Tivemos camaradas desses com pensões de 100, agora 100, 200 euros. Não pode ser. E isso é uma luta que nós estamos a fazer, para que eles sejam todos... Porque a situação deles foi em campanha, foi em combate. e para que sejam todos classificados da mesma maneira. Uma outra situação quebrada aos céus, desculpem a minha expressão, é o caso das viúvas. Nós temos viúvas de militares, de deficientes, que, porque eram grandes deficientes, estamos a falar de tetraplégicos, paraplégicos, tetraplégicos, cegos e multideficientes, que quando que a esposa, a companheira, teve que abandonar a sua vida ativa de trabalho para se dedicar por inteiro ao marido. E como o marido era DFA e tinha uma pensão de reforma extraordinária, eles conseguiram os dois viver com os rendimentos do marido. Mas ela, durante toda a vida, foi a cuidadora dele. Ela substituiu-se ao Estado. E agora ele morreu e ela fica com quê? Fica com uma percentagem do vencimento base. Não é da pensão de reforma que o marido tinha, é do vencimento base. E mais, ela não tem nada, ela não tem nenhuma pensão de reforma dela, porque, entretanto, ela não trabalhou durante a vida. Não trabalhou, entre aspas. Trabalhou em casa a tomar conta, a apoiar o marido. Isto são exemplos gritantes e que nós falamos disso e tentamos resolver esse problema. Há aí outros aspectos, por exemplo, a hipótese de pedir a revisão do processo a qualquer momento. Isso não custa dinheiro ao Estado. É só uma questão legislativa. Porque as situações agravam-se. A nossa situação vai se agravando com o passar do tempo. A lei da vida é inexorável. Eu hoje tenho mais dificuldade em suportar a minha prótese do que tinha há 40 anos atrás, ou 50, quando eu tinha 22 anos. O problema dos deficientes, neste caso militares, mas de qualquer outro deficiente que tenha que usar prótese ou cadeira de rodas, é que, com o passar dos anos, o próprio corpo vai ficando menos receptivo a suportar esses esforços. E é preciso atualizar as coisas. E elas não são atualizadas. Pois temos problemas burocráticos tremendos, por exemplo, com a prestação de serviço de saúde. Nós estamos dependentes da ADM, mas a ADM, quando eu vou a uma consulta e mando a fatura da consulta para a ADM, muitas vezes aquilo vem devolvido e diz: não consta da tabela da ADSE. Mas o que é que eu tenho a ver com a ADSE? Eu não sou funcionário público, eu sou militar. Mas estas coisas confundem-se. E é por isso que depois nada se resolve. Mas, há pouco perguntava-me a senhora deputada do Partido Socialista, creio. Peço desculpa. Não. O Orçamento do Estado prevê uma verba específica para isso. Mas eu vou rapidamente dizer-vos qual é o circuito e porque é que isto tudo fica empatado. O circuito é o seguinte: eu vou ao Hospital Militar, ao HFAR, uma consulta de fisiatria, de oftalmologia, seja de que for, e o médico prescreve-me um produto, uma prótese, seja o que for, uma ajuda técnica. Essa prescrição vai para o laboratório militar, o Laboratório Nacional de Medicamento, como se chama agora. E o laboratório pega naquilo e vai fazer uma procura no mercado. Consulta pública. Mas tem que ser em consulta pública. Depois, quando finalmente chega essa resposta, quem é que vai pagar aquilo? Quem vai pagar aquilo é a ADM. O laboratório militar vai solicitar à ADM a verba para pagar aquele produto. Mas a ADM recebe o dinheiro do IASFA, para onde são transferidas as verbas aprovadas no Orçamento do Estado. Mas depois o IASFA transfere essas verbas para a ADM. E umas hão de ser para pagar prótese, outras hão de ser não sei para quê. E o que se passa na prática é que o Laboratório Militar, e eu falo porque nós temos reuniões com o Laboratório Militar, e o problema é este. Pois é, mas desde o princípio do ano, por exemplo, que não recebemos nenhum financiamento da ADM. E as coisas arrastam-se ao longo de meses. E como eu disse no princípio, nós estamos a falar de pessoas. Não estamos a falar de máquinas. Uma bicicleta fura-se um pneu, olha, se não houver dinheiro para comprar o pneu, ela fica encostada à parede. Mas No nosso caso não é assim. Portanto, eu não posso estar desde janeiro até outubro ou novembro ou dezembro à espera da minha prótese. Isso não pode ser. As pessoas têm que entender que estamos a falar de pessoas, de seres humanos, a quem não só a prótese faz falta como uma extensão do seu corpo, mas também é uma questão de dignidade. Eu tenho que andar na rua, na vida, com dignidade. Eu tenho que me sentir bem. Eu não me queixo do que me aconteceu. Eu não me queixo de ter ficado cego ou sem mãos. Eu queixo-me é de não me darem os meios para eu poder ter a minha condição de cidadão de pleno direito. É isso que nós nos queixamos, senhores deputados. E é aí que nós queremos ou pretendemos que as coisas sejam vistas. Tem que haver sensibilidade de quem tem capacidade de decisão. Eu não sei, eu não quero meter-me por caminhos que não são os meus, mas eu não sei. O Ministério das Finanças tem que compreender que quando separa uma determinada verba para produtos para os deficientes militares, aquela verba é para adquirir coisas fundamentais para a vida do dia-a-dia de pessoas, de seres humanos, que sem essas coisas estão completamente limitados. Nós temos hoje, e aqui já foi referido, camaradas nossos que estão presos em casa porque não têm próteses para andar, ou porque a cadeira de rodas está partida, ou porque têm escaras e não conseguem ter outros produtos de apoio. Isso não pode ser. Eu sei que a lei da vida vai resolver isto. É quase um humor negro dizer isto. Exato, o problema dos deficientes vai ser resolvido dentro em breve. Nós já todos temos uma média de idade de 76, 78 anos. Mas com 76, 78 anos, é lamentável que ainda andemos aqui a colocar estas questões. Nós não andamos a pedir esmolas a ninguém. Nós queremos é que seja feita justiça, que nos sejam fornecidos os meios para nós podermos ter a nossa vida condigna. E nós, deficientes das Forças Armadas, como eu digo e sempre repito, nós, os filhos da guerra, temos há 50 anos que andamos a mostrar à sociedade portuguesa como é que se luta, como é que se superam as dificuldades. Servimos de exemplo, fomos pioneiros na abertura de associações para deficientes, na compreensão da problemática da deficiência. E queremos continuar a ter esse papel pedagógico junto da sociedade. Mas também precisamos, naturalmente, de ter os meios para o fazer. E é isto, senhores deputados, que eu vos peço encarecidamente. Exerçam, por favor, a vossa influência para que, ao nível de quem tem a capacidade de decisão, vejam as coisas por este prisma. Vejam as coisas, vejam que nós somos um universo cidadão, que demos o que tínhamos para dar à pátria, não o regateamos. O que regateamos agora é que a pátria também nos dê aquilo que nós necessitamos, dentro, naturalmente, daquilo que é o bom senso, as boas práticas, aquilo que tudo determina. É isso que nós pretendemos. Senhor Presidente, acho que já me excedi. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram. E eu saio daqui com os meus camaradas.
Não queres mandar a relação sem nomes por trás das próteses? Nós temos.
Sim. Certo, certo. Estava-me aqui o meu camarada a dizer... Foi aqui solicitado por uma das senhoras deputadas, creio, que referiu se nós tínhamos uma listagem de nominal de camaradas nossos a quem estão... Pronto, olha, pode ficar já com o meu nome, por exemplo. Pode ficar já com o meu nome. Eu estou à espera de uma luva e de baterias para a prótese que não funciona porque não tem pilhas desde o ano passado. É um exemplo. Mas teremos muito gosto em enviar aqui para a Comissão uma listagem ou um número global. Sim, temos. Temos a lista...
De Lisboa e do Porto.
Pois, era isso que eu ia dizer. Temos a lista feita aqui pelos camaradas aqui da Zona de Lisboa e também da Zona Norte. E iremos amanhã já tratar de enviar. está.
Amanhã vejo para aqui.
Ah, é verdade. Muito bem, Sr. Presidente, eu estava a dizer desculpa. Que agradeço imenso a oportunidade que nos deram. Espero, enfim, ter conseguido transmitir o que são as nossas preocupações e esperamos sinceramente que, enfim, que esta nossa vinda aqui tenha, enfim, tenha servido, não digo para vos sensibilizar, mas para fazer tocar algumas campainhas de alarme, porque isto é quase uma situação de alarme. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Permita-me só uma frasezinha para encerrar. Peço que acabe por desmentir uma frase do século XVII, do António Vieira, que dizia: se a pátria, se serviste a pátria e ela vos foi injusta, vós fizeste o que devíeis, ela o que costuma. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção, Tenente Coronel António Neves. Agradeço também a presença do Sr. Tesoureiro da Direção, Sr. Cândido Patoleia Mendes. Também a presença do Secretário da Direção Nacional, o Professor José Pavoeiro, e a Sra. Doutora Sandra Santos. Resta-me agradecer também a presença de todos os senhores deputados e enaltecer a presença do Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional e dizer que estou certo que esta audição serviu para esclarecer os senhores deputados em relação àquilo que são as vossas reivindicações e também agradecer-vos o trabalho que fazem à frente da Direção Nacional desta Associação e tudo o que deram ao nosso país e continuam a dar. Muito obrigado.